Oi, eu sou o Clayton.
Oi, eu sou o David.
Oi, eu sou o Hiroshi Takeuchi.
E você está ouvindo ao Fala?
Fala,
Sobre
gay!
Returns, novamente, estamos aqui para analisar
Caralho!
a vida de vocês, novamente.
Ah!
É isso, gatinhas, hoje a gente vai falar... Para de loucura. Hoje a gente vai falar
Ai.
sobre a importância das divas pop nas nossas vidinhas, da nossa comunidade e como elas são inseridas na nossa vida, de que maneira elas nos representam e como a cultura pop em geral nos beneficia e nos encoraja a ser quem a gente é, na verdade, né?
Sim.
Então, é isso, galera. A gente vai começar a comentar de diva pop, porque se a gente tem uma coisa que a gente é graduada e formada, é de falar de diva pop, é de defender, é de discutir o Twitter, o Instagram, é falar quem é a melhor, quem é a pior, olha
É
só
de
a
puxar o
rivalidade.
cabelo, tacar o
David,
salto no
essa é pra
olho,
você.
nossa,
rivalidade
bicho, eu nem
feminina
sou assim.
gritando.
Eu só
Mas é
matei três
isso,
gays que falou
gente.
mal da Britney Spears, mas elas já estão enterradas, já ninguém sabe delas. Mas
Então.
a diva pop é o futebol das gays, né, gente? Não
Sim,
tem.
sim. É isso, gente. Toda quarta-feira é um lance de diva pop que a gente precisa discutir. É um disco novo que saiu, uma música nova que precisa ouvir, um vídeo para dar like.
É uma
É isso,
performance que a gente
gente.
tem que fazer análise de três
E aprender a
páginas.
coreografia e fazer igual, saber onde que ela entra, onde que ela sai. É isso.
Sim.
É a personificação do que é fazer esse tipo de coisas. Então,
Sim.
a gente vai falar sobre essas coisas,
As
amiga.
pessoas acham que é fácil seguir diva pop e
É,
idolatrar.
gente.
Gente, não é
E
fácil.
a gente precisa conhecer muitas e saber todos os repertórios de todas e todos os vídeos, que você não sabe, você é julgada, porque você não conhece uma
Exatamente.
ou outra. Então você precisa estar ali dentro e conhecer isso, né?
É
Que porra de
sobre
gay que é
isso.
você? É isso.
É isso, meninas. Qual é a diva de vocês?
Ai, eu não tenho nenhuma. Não
Nossa,
tive a
beleza.
Anitta.
Acabou de dar uma introdução.
Anitta. Girl from
Ela
real,
é a
girl from
Anitta, ela é
real.
mamaciter também.
Ah, mamacita é tudo. Gente, ouçam Dilúvio, por favor. Eu achei tudo, já vou começar aqui, ó, pelo cancelamento, tá? Porque eu não acredito nisso, eu vou aqui.
Ai, gente.
Tudo. Se ela mudou, se ela não mudou, é isso. Ouçam Dilúvio, ajuda a pagar o aluguel da gata.
Ai, gente. Aí a minha diva pop
Gente.
é Britney Spears, desde novinha.
Ah, eu amo.
Sabe, aquela primeira, aquela célula gay adormecida, aquela célula LGBT adormecida, começa a
Sim.
tremer com Toxic.
Ai, bicha. A minha é com Oops, I Did It Again. Mas assim, o extrato da bicha também tá ali. Britney Spears e a coletânea dela todinha. Todos, a discografia dela, a videografia tá tudo
É,
ali.
exatamente. É isso,
como é que é o
todos.
nome daquela? Como é que a primeira escolinha que a gente vai, gente, quando a
É o
gente é
prezinho,
criança?
né? O jardim de infância.
O jardim de infância, é isso. A Britney Spears é o jardim de infância da gay. Ali você
Sim.
começa, da gay assim,
Da
né? Da
Game
nossa idade, assim,
Millennium.
dos milênios, anos 90 ali, 94 para frente. Ela é o jardim de infância da gay. Você já começa ali, já toma um desonra no meio da cara. Pega ali
Sim.
no site da game, pronto. Já é aquilo. Se você se encanta por aquilo, você é viado. Acabou. Fechou. Não,
É o
sem
passo
frente, sem
disso.
travessão.
Como assim?
Isso
A gente se
passa essa
apega antes mesmo
letrão?
de a gente saber mesmo que ela é uma diva pop, que ela é, mas a gente
Isso.
já endeusa elas. Olha, tem uma colocação que eu acho muito maravilhosa, que é Darren Dalton. Olha, já puxando as
Oh.
referências, tá?
Já
Disse o
querido.
seguinte, abre aspas. Um ícone gay é uma celebridade ou pessoa que é abraçada pela comunidade LGBT. Para alcançar o status de ícone gay, é preciso que a pessoa se relacione conosco através da extravagância, a força, o triunfo sobre as adversidades, glamour e até androginia. Divas com
Isso.
vozes poderosas, hinos
Ah.
gays, personalidades fortes e um estilo inesquecível que daria inveja em uma drag queen, provavelmente se tornariam ícones gays. Hoje a gente, ó, fecha aspas, hoje a gente tem aí a Pabllo Vittar também, né? Que
Sim, gente,
é o
categoria
ícone.
close.
É o ícone das bichinhas mais novas e das mais velhas também. Tudo bom que eu sou muito Vittar Lover. Mas a minha
Exatamente.
primeira diva pop foi a Eliana. Eu amava a Eliana.
Os dedinhos.
A Eliana.
Os dedinhos.
Nossa, não é nem a Xuxa, é a Eliana.
Não, a primeira foi a Eliana. Eu tive o primeiro disco da Eliana e depois também teve a Xuxa, mas foi a Eliana primeiro, que eu amava o Melocoton. Eu assistia ela todo dia e tinha o Melocoton lá, né, com ela interagindo no programa.
Eu não lembro nem
que
chique é o Melocoton.
Isso, eu vou te mostrar o Melocoton.
Eu não lembro.
O Melocoton tá escondido. Pesquisa aí o Melocoton. Era um bicho roxo, Bi. Roxo, Bi.
Nossa, eu tava confundindo com o Caco da Vila Sésamo. Olha que louco.
Meu Deus.
Nossa, bicha. Não, e ele era muito fofo. Eu era apaixonado pelo Melocoton. Eu até disse, eu acho que no último episódio.
Eu escrevi
no
Melocoton.
E aí eu ganhei o Melocoton. Eu era apaixonado pela Eliana. Os dedinhos. Onde estão? Onde estão? Eles
gente,
estão.
Eu fui pesquisar o Melocoton.
Isso, Ivan. Então
ai,
eu amava.
Eu lembro que o primeiro CD assim, de diva infantil, né? A Trindade tem a Trindade das divas infantis, né? Mas o primeiro CD que eu ganhei foi da Eliana. Porque era CD, né? Da época.
Alô, Trindade das Perugas.
É, a Trindade das divas infantis, né? Que era Xuxa, Eliana e eu esqueci o nome da outra. Angélica,
bicho!
Angélica, um beijo, Angélica, te amo.
Meu momento de ser julgada. Eu não gostava de nenhuma, desculpa.
Poxa, bicha, você gostava de que? É a Mara isso. Maravilha, ele era fã da Mara Maravilha.
Não, conhecia todas, lógico, né? Não tinha como, assim, acho que a Xuxa é que eu mais simpatizo, mas pra falar, ai, nossa, eu era fã, gostava muito das musiquinhas infantis. Não, gente, não gostava de nenhuma. Me cancelem agora, é o meu momento.
Mas aí, ó, aí depois dessa da infância, aí teve a da adolescência. Aí eu a primeira que eu conheci assim, internacional, foi a Britney. E, nossa, hoje eu tenho tudo dela, todos os
esse
CDs, DVDs. Ai, para, ele era muito fofo.
Bicho, muito bicho fofo. Desse tamanho, ficava do lado dele, era desse tamanho esse bicho.
Sim, ele apresentava junto com ela o programa.
Obrigado de Deus.
Eu adorava. Eu tenho o Melocoton até hoje. Eu guardo com tanto carinho. Eu tenho ele até hoje.
É lindo mesmo, amei. Que bom que você tem essa
acho que minha primeira diva realmente foi.
Olha que falsa. É lindo mesmo, eu amei. Ah, tem um cu, viadinho. Você tá me zoando.
Eu tinha medo do Melocoton, desses bichos assim. Eu tinha medo. O Fofão, tinha medo.
Bicha, olha, eu tive o Fofão. Aí
o
a minha
Fofão
avó,
era terrível. Sabe?
A minha avó assistiu o filme do Chuck, ela jogou meu Fofão no lixo, porque ela ficou com medo do Fofão. Porra. Aí a gente já tá mudando o tema para coisas bizarras, né?
Volta, depois isso é um outro episódio, já tem outro episódio.
Mas aí, então, aí eu depois eu conheci a Britney, aí eu me apaixonei, né? Nossa, foi amor à primeira vez, eu fiquei... Ela, tipo, foi uma que me... Eu fiquei muito, muito fissurado em tudo que ela lançava mesmo. Eu acho que o primeiro clipe que eu vi dela também, acho que foi Toxic. Foi na época do In The Zone, acho que eu conheci. Mas acho que a era que eu mais gosto dela é Oops, I Did It Again. Mas todas as eras dela eu gosto. As mais novas não acompanhei muito, porque, né? Uhum. Mas mas os primeiros álbuns para mim foi até o Blackout, Circus ali para mim foi e ter ido no show dela também foi uma bênção, porque todo o show de diva pop da nossa diva pop é uma bênção, gente, é um momento mágico. Sim. Quem já viveu isso, vocês já foram uma também missa, show internacional, né? É uma missa
de,
mesmo
de diva pop não, mas é o meu sonho, mas
você não foi no show da Jessie J?
Sim, da Jessie J, mas eu tô falando assim, Britney Spears, Madonna.
Ah, assim, nossa, Madonna.
Pop também, Jessie J não é tão pop. É um popzinho, mas não é tipo Britney Spears. Sabe, não tem...
Ah, sim.
Participou da nossa vida da mesma intensidade. Eu
tem
amo
uma Jessie voz ali, né? Uma diferença.
Exato, tem uma diferença. Sabe? Assim, Jessie J é chamado por héteros, por gays, né?
Heteronormatividade rolando.
Ela gostava do quem? Do Cristiano Ronaldo, do Neymar.
Eu ia de chuteira pra escola.
Ia de chuteira pra escola. Não, mentira, mas eu amava, eu queria me vestir igual a Britney, a roupinha de aeromoça, queria ir pra escola, assim, também. Mas eu tive várias divas ao decorrer. Aí depois eu relaxei um pouquinho com a Britney, e aí eu comecei a gostar da Beyoncé. Aí era só a Beyoncé, tinha um monte de coisa da Beyoncé, e aí depois passou um pouquinho a fase da Beyoncé, foi pra Lady Gaga. Aí era Beyoncé, Lady Gaga, e depois era só Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Mas entre essas, eu também gostava da Pink, gostava da Christina Aguilera, Miley Cyrus, nossa, eu já fui muito apaixonado pela Hannah Montana, amava a Hannah Montana, era uma personagem que eu... Hannah Nossa Montana. Senhora, Hannah Montana, eu amava. E aí também teve, que não entra tanto em diva pop, mas era cultura pop, assim, que era High School Musical. Era apaixonado por RBD, tá? Ai, era muito RBD maníaca. Tinha muita coisa, tenho muita coisa, aliás, do RBD. Recentemente também comprei o box
Hiroshi, dos... por favor, cala a boca.
CDs.
Tô mutando.
Ela não tem local de fala sobre RBD. E eu comprei o box dos CDs, que é pra mim meu tesouro. As irmãs que também compraram, que são RBD manitas, sabe como que é. Mas é muito bom. Ainda tenho muitos DVDs e CDs dessa época de colecionadora. Eu amo, consumo muito. E atualmente, assim, não tenho, assim, uma diva pop, assim. Eu gosto muito, sou muito Vitar Lover, muito Vitar Lover mesmo. E gosto do Sam Smith, gosto...
Ai, gente, puta que pariu, volta!
Sam Smith e Dua Lipa. Dua Lipa é unânime, né?
Entregou, né?
É um ícone coletivo. Não tem, acho que quem não goste de Dua Lipa. Sim,
porque... é a nova geração
de diva pop. Quem não gosta de Dua Lipa, você tá com problema.
Você com certeza tem algum problema, você precisa de um terapeuta.
Terapia, isso.
Mas é isso. Me ajudaram muito. Diva pop é uma coisa que a gente se apega, né? Porque faz tudo aquilo que eu acho que a gente quer externar, que a gente quer fazer, que a gente tem vontade de brilhar, de estar num palco, de cantar. Eu sempre gostei muito, sempre consumi muito. E vocês, qual foi a trajetória de infância de diva pop de vocês?
Ai, Bi. Minha trajetória de diva pop...
A senhora foi uma pista padrão que gostava de jogadores de futebol.
É que assim, eu como hétero, eu tinha que
gostar. Putz!
Não, as primeiras...
Pode entrar, mocinha, as mocinhas que ele pegava na escola, na quadra.
Total de duas. Ai, gente, mas as divas pop que eu fui apresentada, assim, quando eu era criança, adolescente, assim, né? Essa fase do início, foi Britney Spears, Avril Lavigne, eu amava as
músicas. Nossa, Avril Lavigne.
Foi um surto coletivo, que depois que ela virou, eu não sei o que aconteceu, que ela pintou o cabelo de loiro, as músicas perderam a qualidade.
Mas ela não foi assassinada e foi substituída?
Tem esse
rolê. Eu fiquei
sabendo. Eu sempre vi isso na internet.
Que ela morreu.
Eu fiquei sabendo, que é uma sósia dela hoje.
É,
rola. Ela me declarar Sandy.
Adorava. Ai, meu Deus.
Ui, será que ela sente prazer anal também?
Ai, que vagabunda! Que perseguição!
Sandy, we love you!
Socorro, vai ser cancelada. Tá? Fanbase, não cancelem a gente.
Não me cancelem.
E aí depois... Mas eu ficava muito nessa parte, assim, de... Eu ficava sempre nesse meio, assim. Britney, Avril Lavigne. Comecei a gostar um pouco de Rihanna na época, assim, que tava...
Mas a Rihanna, acho que teve um momento da Rihanna que, tipo, a gente era obrigado a gostar dela. Porque ela entregou tudo, tudo.
Mas eu não gostava tanto, assim. Eu gostava, mas não gostava tanto.
Você
não
é viado, sai daqui.
Tô assim, você não deixou terminar de falar, que eu vou te contar agora o Gran, né?
O grande final.
Que aí o que me jogou no meio desse mundo obscuro de divas pop foi Glee. Porque eu comecei a Glee. E aí não
gente,
tem
Glee
como.
Tem um lugar todo especial, né,
exato,
gente?
Não tem como. Glee entrega tudo. Até eu conheci Madonna, assim, comecei a me apaixonar por Madonna em Glee. Aí foi, assim, ele veio trazendo toda a trajetória de divas pop, assim, possíveis.
Sim.
E aí eu ia consumindo na internet, eu falei assim, gente, eu preciso dessas músicas. Quando eles fizeram aquela performance de... Born This Way.
Maravilha.
Chorei. Poxa. Parecia que alguém tinha me dado uma surra no meio dessa sala. Mas eu chorei inteiro.
O Ryan Murphy te deu uma surra.
Ele me deu uma surra. Adorei, assim, sabe? Ali, dali foi só ladeira abaixo. Porque aí entrou Lady Gaga. Aí pode entrar, Kesha, pode entrar. Aí vai, vai, veio vindo, pessoal.
Kesha?
Kesha, a Kesha teve um antes do babado dela lá com o produtor, ela chegou...
Teve duas músicas, bicha, para.
Ela fez sucesso, bicha. Eu tenho certeza dela. Eu tenho certeza dela. Eu gostava da Kesha.
A Kesha era da hora, é muito legal.
E aí, Bê, você vai falar agora que...
Não, vou falar nada, porque eu adoro o Kesha, eu adoro o Kesha.
Ah, tá. TikTok e novo. TikTok, ela que lançou a tendência.
Pois é.
É isso.
E aí, Glee entrou... Foi a maconha, né? A droga inicial para esse mundo obscuro das vidas.
Crack, eu acho que você quer dizer crack, né?
É isso. Aí, depois, o ano passado... Ano retrasado, acho que eu tive um surto de adolescência. Aí, eu amei, me apaixonei por Troye Sivan. Que, pra mim, é uma diva pop. Porque é uma diva pop mais alternativa, assim. Tá fazendo sucesso agora. Começando a sair. Mas era maravilhosa. Tipo assim, comecei a chorar horrores também. Com as músicas dele, Seventeen, tudo isso, Diva Pop.
Eu amo o Troye Sivan. E teve High School Musical também aí, né, Bia? A gente sabe que você... A gente que também teve essa fase... É, lógico também, né? As privilegiadas, mas essa fase do Disney Channel também foi muito forte na minha época. Tudo que o Disney Channel lançava, Hannah Montana, High School Musical, Camp Rock, Demi Lovato, toda essa leva de ex-Disney, né? Acts. Nossa, era uma febre. E a Demi é uma das divas pop que o pessoal mais se identificava pelos problemas dela, né? Que ela passava. E passa ainda, né? Recentemente a gente viu no documentário dela. Então, inclusive, a gente tem uma amiga, a Lawane, que é super fã.
Um beijo,
da Demi Lovato. E a Stephanie também, né? A Stephanie... Que também
a Stephanie não, porque ela não ouviu Dance with Devil, não ouviu a mãe.
Mentira! Mentira!
Não é só da Demi Lovato. Canso de passar isso na cara dela, que ela não tá ajudando a Demi a sair das drogas.
Putz, ela não deu o stream da Demi.
Da Demi Lovato. Esse álbum foi perfeito, gente.
Entre 2007 e 2010, eu era cadelinha da Disney. 2007 e 2010, essa época que...
Sim, eu também,
Montana... Os Feiticeiros de Waverly Place, o irmão,
nossa,
o irmão da Selena Gomez nessa série.
O David Henry, né? O David Henry.
Sim. Mas
é que eu acho que nessa época não tinha muita escolha, né? A TV obrigava muita gente, né, a ver essas coisas. E a e Disney, né, gente? A Disney tá aqui. A gente tá pagando 27 pau de mensalidade de Disney Plus. A gente vai pagar R$1.000 pra ver o filme da Cruella, porque a Disney obriga a gente. Tem jeito.
É isso.
A Disney obrigando a gente a aglomerar para assistir Cruella, né?
E dividir. Todo mundo
tá e dividir, poder ratear o negócio ali. Puta que pariu, foi o ó. Mas, ó, eu queria deixar um adendo aqui também, porque eu não citei uma das principais também. Sem querer interromper, depois você retoma, Hiroshi. É Rouge, porque assim, Rouge mudou a minha vida. E eu tive o privilégio de assistir elas em 2017 com as minhas irmãs. E,
sim,
e
foi tudo.
Foi tudo. A gente assistiu da grade e assim, a gente chorou igual criança, como se fosse da época dos 10, 11 anos, porque assim, só quem viveu sabe, caralho.
Pensando agora ragatanga.
A gente
podia dançar lembrar. Ragatanga sem ser julgado, você lembra? Na quadra da escola. Nossa, maravilhoso.
E aí, agora a gente tá esperando o quê? O RBD fazer o comeback também e fazer o showzinho deles pra gente assistir. Quando passar o corona, né? Porque tá difícil.
Será, meu Deus. Ai, gente, eu acho que é isso. Quando eu acontecer isso, o mundo acaba pra mim. É a minha realização pessoal. É isso.
Gente, e o ano passado a gente ia no show das Pussycat Dolls, né? Cancelado também por causa dessa porra desse corona. Ai, corona, você me tirou tudo.
Corona, você me tirou tudo.
Olha, preciso pontuar aqui que eu tenho um namorado que é fã. É Sweet Lover, Swift Lover.
Ai, meu Deus. High
Hope, pista premium, Taylor Swift. Foi cancelado.
Mas você também ia, não ia, Bibi?
Eu
você
ia, mas
Swift.
Eu ia pista. Eu não ia.
Ah, vocês não iam no mesmo setor?
Separadas.
Não, porque a gente não se conhecia quando a gente comprou. Ele comprou ingresso.
Nossa.
E a senhora não é fã e vai no show dela, né? Depois sou eu que...
Ah, tamo aí, diva pop, a gente, né?
Ah, assim, eu não me identifico com a Taylor, não me identifico com ela. Tá embora bem, ela seja. Ela é sagitariana, mas é igual eu, mas eu não me identifico com ela. Mas assim, eu gostava muito da fase dela country. Uhum. Gostava mesmo, eu ouvia bastante. E até assim, o 1989, né? É, eu falo 1989 porque eu sou brasileira, não sei, I don't speak English, então eu falo 1989. 1989. Yes, é isso aí, 1989. E aí, até essa era, assim, eu gosto das musiquinhas, mas não consumo, não sou Swifter. Mas um beijo pra Kleber, nossa amiga, que é muito Swifter. E a Felipa também, né? A Felipa também é Swifter.
A Felipa
também.
Eu comprei pista junto com a Felipe pra ir. E aí,
nossa, a Felipa é também de pista? Só a Kleber que ia lá com a bandeirinha, com a faixa, né?
A maior suíte do Brasil.
Exato.
Cheio de criança aqui do lado. Você é a tia da Lu, rolê.
Putz. Olha, em 2016, eu fui no show da Ariana Grande, quando ela nem era tão bombada aqui. E só tinha criança ao meu redor, gente. Eu fiquei me sentindo assim. Eu tava no show
da... espaço.
Ai, porque ela era da Nickelodeon, né?
Ela tinha o Sam Cat nela. Tinha o programinha da Sam Cat e era muito, muito, muita criança. E aí, eu lá, a bicha de 25 anos lá, no meio de um monte de menininha. Puta que pariu, mas foi bom, foi ótimo. E aí seria a Kleber lá com a faixa Eu Sou um Swift, Taylor me nota.
Você tá vendo que diva pop não tem idade, ele cativa as pessoas.
Não.
Ele faz assim, é uma esperança de vida. Tá vendo?
Sim, Bi. Mas a gente passa por tanto rolê uó, que é também, né? A gente só fala direto disso, que é um escape, é uma coisa assim que a gente consome, que faz bem pra gente. Diva pop, grupos, filmes, séries, tipo Glee. Glee é uma coisa que ajudou muitas bichas, muitas pessoas. Sim. E High School Musical também, que a gente se identifica e a gente é uma coisa boa, que entretém a gente mesmo e a gente deposita, né? Projeta muita coisa em cima dessas coisas. Hoje, eu consigo reproduzir muitas dessas coisas no carnaval, porque eu amo carnaval, então eu me fantasio mesmo. Então, essas coisas ajudam a gente a meio que sofrer menos, vai. Sim. Meio que torna as dores menos doloridas. É isso?
É isso. É. Entregou.
Ah, eu lembrei daquela foto que você mandou.
Quem mandou?
Você mandou, da Pablo, lembra? Eu sei que nada
eu sei que nada vai ficar bem. E as minhas feridas vão inflamar.
Ai, gente, eu dei um grito no trabalho quando eu vi aquilo. Ai, gente, do céu.
Esse é meu mood atual. Mas não é real. Gente, a gente viu a Gilberta lá chorando no BBB por causa da Pabllo, por causa dessa música, sim, que representa tudo pra ela. Então, assim, né, gente, tem músicas... Born This Way, da Lady Gaga, não tem como eu ouvir não chorar e dançar ao mesmo tempo, porque assim, é um hino.
Marcou a geração LGBT, não tem como.
Marcou aquela fase ali de transição, dos anos 2010, 2011, foi acho que uma transição de muita coisa ali também, e a Lady Gaga lançando essa música também, nossa senhora, ajudou muito, muito. É como se fosse o Born This Way para as gays, assim, acho que é como o Lemonade para a comunidade, pra comunidade negra, né? Tipo, de representatividade, e tal. Então,
a gente lemonade é tudo. Puta que pariu.
Então, e você, bicha? Conte agora a sua trajetória com o
Diva Pop. Pode entrar, Sandy Júnior.
Pode entrar, Sandy Júnior.
Pode entrar, Sandy Júnior, bem dentro do meu rabo, bem grandão. Porque eu tô aqui chorando. Porque lançaram um box de R$450. Não sei como eu compro. Mas eu preciso. Inclusive, gente, apoie-se essa game. Dê o box do Sandy Júnior novo, por favor, do DVD da nossa história. Obrigado.
Oh, meu Deus.
Mas então, gente, lá em casa, tirando o rolê evangélico, tipo, minha diva papel na Paula Valadão. Mentira.
A Bruna Carla, né,
Vi? Eu vou encerrar.
A Bruna Carla, a Cassiane, mas tipo assim, tirando o rolê evangélico lá de casa, minha mãe também era muito mundana, né? Eu ouvia muita música de outros... os flashbacks da vida, então eu fui inserido muito cedo em música de fora e flashback mesmo, então eu gosto muito, eu ouço muito Cyndi Lauper, eu ouço muito Mariah Carey, assim, detesto um pouco, ó. Stephanie, pra você, tá? Eu ouço um pouco a Mariah Carey,
Respeita a história da Mariah Carey.
Respeita o movimento da Mariah Carey.
Respeita a história do movimento da Mariah Carey.
Então eu conheço algumas músicas assim, de flashback. A Whitney, Roxette, eu gosto demais.
Whitney, eu amo, rainha.
Então
Deusa.
Eu comecei a ouvir muito cedo. Tem um filme que eu amo e eu amo a trilha sonora, mais pela trilha sonora do que pelo filme, que é o Dirty Dancing. Então eu gosto muito desse filme, eu adoro aquelas músicas que eu não sei nem de quem são, de tão antigas que são, mas é a playlist favorita minha. Então eu já fui inserido muito cedo nessas músicas mais antigas, né? E lá no meio sempre aparecia o quê? Uma Madonna. Ah. Aí você já começa a ir buscar. Então, eu
já vai linkando uma na outra, né? Já vai linkando. A Cher. Nossa,
A Cher eu ainda não cheguei a ver. Acho que ainda tinha Bolívia com os flashbacks, mas... Não é tanto assim do meu tempo, da minha vibe. Mas Madonna foi. Eu peguei um pouquinho de Madonna, assim, porque via nos flashbacks da minha mãe e comecei a buscar. E até usou, bem usou de novo. A gente via muito aquele DVD da Styx Sweet Tour em casa.
Nossa, eu amo.
Então, a gente sabe aquele DVD inteiro. Inteiro. Nossa. Então a gente já começa ali, já começa a se identificar com essas coisas, né? E já percebi, gente, ali a minha vibe é essa daqui.
Sim.
Não vai ser o pagodinho aqui do BR, não vai ser essas músicas, vão ser, essa é a minha vibe.
E são então elas que moldam, né, esse gosto nosso. Sim. E tal.
Tipo isso. Aí comecei a gostar muito de Britney, chegou, a Britney apareceu assim do nada. Tinha uma colega da escola que era muito fã da Britney, e ela tinha muitas coisas da Britney, muita coisa da Britney. E eu pegava o DVD emprestado e fazia a minha cópia. Arroba Java Music e processa.
E vendia, viu? Ela vendia.
Não vendia, não.
Ela pirataria, podcast. Netflix contratou nós.
Ela tinha uma banquinha na feira e vendia.
Aí fazia minhas cópias e pronto. Era isso. Aquele The Great Hits da capa preta. É Great Hits mesmo o nome, certo?
É.
Nossa, gente, aquilo ali é a harpa, perfeito. Você coloca Sim. aquilo ali e deleite-se. É o Velho e o Novo Testamento em um único DVD. É perfeito.
Eu amo.
Não tem nada ruim ali, não tem nada ruim. Mas aí, por passar o tempo, né, então eu ouço muita música de diversos tipos. Então, aqui do Brasil, ruge, tipo... No coração.
Unânime, né?
Amo vocês, meninas do Rugem. Voltem, de repente, de novo. Nossa.
Voltem, façam uma live.
Mais estruturado, não sei, faz um DVD, me dá um DVD que eu preciso disso.
Me dá meu DVD de 15 anos.
Sim, pra gente, eu acho que é um lugar de muita identificação mesmo. A gente ouvia aquelas músicas e muitas coisas a gente nem entendia, porque a gente era muito novo e não tinha também toda essa questão que a gente tem hoje de levantar uma bandeira, de se posicionar exatamente. Sim. Não tinha isso. Então, mas a gente ouvia a música e se identificava com aquilo. Eu gosto muito de ouvir a letra e sentir o que a música está te passando.
Sim.
Então, são as divas fortes que saem essas letras mais nos churuquinhos que a gente gosta. É delas que vem. Isso realmente me alimenta, porque principalmente quando eu fico muito triste ou acontece alguma coisa, e eu lembro de acontecer isso muito na escola, de alguém falar alguma coisa, e... Ai, meu Deus, céu.
Que foi, Bessa? Um rato?
Foi um rato.
Mas, Cleiton, uma coisa bem legal, se lembrou, porque assim, eu e a David, a gente chama a bicha mais millennial. Então a gente gosta de Britney, que é dos anos 2000, 99-2000, pra cá.
Bicha, eu também sou millennial, tá, gata?
Sim.
É uma amor na cintura.
Deixa eu falar.
Ela tem 40 anos, né? Essa safada tem 40 anos.
Gostinho de 35, gente. Não acredito.
Gente de 90.
Mas aí você lembrou muito bem, tipo, dessa questão das divas pop que vieram antes dessas millennials, da geração millennial. Por exemplo, Madonna.
Sim, sim.
Porque assim, ser diva pop não é só fazer música icônica e tudo mais. É uma questão assim, de mostrar o posicionamento.
Sim.
Tem um conceito, né? Eu vi o posicionamento da Madonna nas entrevistas nos anos 90. Ela
era
quebrava.
O ataque, né?
Exatamente, ela quebrava os jornalistas machistas, homofóbicos, assim, ó. Um por um, assim, ó. E não deitava pra ninguém. Era assim, maravilhoso. Então, assim, isso que as divas... Que é todo o conceito da diva pop, né? Não é só a música, a babadeira, lá, dançar na balada...
A performance, né?
Tudo. Sim. Mas, é que, mas isso... A Madonna, principalmente a Madonna, ela trouxe isso mesmo, ela ditou também, ela, tipo, antes dela tinha Tina Turner, né, a Whitney ali também, tinha um estilo já de pop sendo feito, muito bom, mas ela trouxe essa coisa da performance, do show, sabe, de palcos super estruturados, com várias coisas, e isso também deslumbrava, né, aos olhos, né, das gays, e aí ela trouxe todo conceitos nos álbuns dela, erótica, que ela lançou o álbum junto com um livro, né, cheio de imagens de pessoas nuas, né, ela mesma pelada também, então ela tinha essa coisa de quebrar muitas preconceitos, né? E contra muitas coisas que ela não concordava. E nisso também tinha a pauta LGBT também, que ela levantava, sempre levantou a bandeira LGBT, contribuiu muito.
Vogue.
Sim, Vogue. Que ela...
Que viado que não dá um close quando ouve Vogue.
Exatamente.
Você não faz isso, você não é viado.
E Like a Virgin também, tipo, Vogue, ela trouxe o criador do movimento Vogue, né? Da coreografia, ela trouxe pro clipe e ele viajava com ela para a turnê. Então, ela deu muita visibilidade, né, para muitas coisas e ditou esse novo movimento. E aí veio Britney, depois dela, que também mudou muito o cenário, editou muita coisa, né? Mudou muito o cenário pop, Madonna, e editou muitas coisas novas.
Madonna foi um divisor de águas entre...
Foi.
A Madonna, para mim, assim, a minha visão de diva pop e tudo mais, ela foi a divisora de águas entre a... Eu não queria chamar de velha guarda para não parecer pejorativo, mas o pop dos anos 80 e 90 é pro pop atual. Porque, ela começou a trazer essa questão do espetáculo. Então, tipo assim, eu não vou fazer um show, não vou cantar pra vocês. Eu vou trazer um espetáculo. Vixe, que foi aquele Super Bowl que ela apresentou.
Sim.
Eu fico arrepiado de lembrar, até hoje, esse Super Bowl. Ela, Michael Jackson.
Sim, sem citar isso, exatamente. Uhum. Michael Jackson também contribuiu bastante, mas a gente falando de diva pop das mulheres em específico, Madonna, né? Não tem como negar que a importância dela e o que ela o que ela levantou, o que ela ditou também, né? Uhum. Antes dela, ela se inspirava muito em Marilyn Monroe, né? Que também foi um ícone também da época dela. E aí, a partir de Madonna, teve a Britney, Christina Aguilera, e depois veio Beyoncé, né? Que tá aí até hoje, consegue se reinventar. Então, é muito fascinante. Pra gente é muito fascinante. Katy Perry também, não temos como deixar Katy Perry para trás, porque Katy Perry também tem... Olha o solo da boneca, você viu?
É tudo muito mutável, né, gente? Tem muita gente que já veio, já passou, que já entregou, ela entregou. E tem muito artista mesmo, de verdade, que a gente se identifica e coloca até mesmo assim, o posicionamento deles, a gente insere na nossa comunidade, diz, não, é isso, você está entregando, vai fazer parte do nosso meio aqui. Então, tem muita música, muita performance que a gente acaba que elas entregam, e é isso que a gente está conversando, né? Que as pessoas vão conseguir entender. Mas é a maneira que a gente se cativa e fala e que nos deixa bem isso.
Acho que para quem é hétero, talvez não entenda, mas só vai entender para aqueles que gostam de futebol, aqueles realmente é o futebol das bichas, é as diva pop, é uma apresentação, total. É uma performance, todas se reúnem. Vocês já viram o vídeo de umas bichas no YouTube assistindo a performance da Britney, um especial dela de 15 minutos, elas reagindo às performances? Gente, parece as bichas, os machos na Copa mesmo, assim, Copa, sabe? Algum campeonato, sabe? Assim, das finais. Parece. Uhum. Parece.
Tem
parece
o do Beychella também, que é todo da performance.
Do Beychella, assim.
Gente, não tem como. Tipo, gay se identifica muito com diva pop e não tem jeito.
E brigam também. Brigam muito, defendem.
Falando em diva pop, mas não querendo trazer a questão do movimento drag agora, porque acho que isso vale um episódio mais específico pra gente falar de Pablo, drag, novo e tudo mais. Mas eu lembro que essa questão da diva é tão grande, e é a Copa do Mundo das Gays, E lembro o dia que eu fui num bar assistir final de RuPaul's.
Ah!
As gays, elas gritavam. Era final do Copa do Mundo. O hétero vai entender. Brasil e Argentina. Era isso. Era assim, e é maravilhoso. Um monte de viado junto, gritando. Drag pra gays. Sim. Ali, montada.
Sim.
É isso, é muito que é revolucionário. Massa, gente. É isso. E que bom que a gente finalmente encontrou espaços nossos, né? Lugares nossos pra gente ser e resistir, compartilhar isso da maneira mais bonita e engraçada que a gente consegue fazer, que é estar com todo mundo e estar num bar vendo RuPaul.
Sim, estar tá junto, poder gritar, torcer, para poder vibrar, né? E se emocionar também, né? Porque é uma coisa muito emocionante. Quando você está torcendo por alguma coisa, né? E tem um monte de gente torcendo por aquilo também, e todo mundo se identifica, é muito gostoso. Eu queria estar nesse bar, eu amo RuPaul's, eu queria muito estar nesse bar, mas é muito emocionante mesmo. Eu lembro uma performance em específico, assim, que eu lembro de... tá muito vibrado, emocionado e empolgado para assistir, foi a da Lady Gaga em Paparazzi, no VMA, acho que no ano de 2009. Eu lembro até hoje que, tipo assim, parei tudo que eu tava assistindo, porque eu sabia que ela ia fazer uma performance, e aí ficou eu e minha mãe, assim, vidrados na televisão para assistir aquela. E é uma puta performance, né? Você lembra dessa performance dela?
É aquela pendura no lustre lá no
isso,
final.
Que ela sangra.
Ai,
eu amo.
Gente, que
eu amo, eu amo.
É de barato aqui. Hoje em dia eu olho e falo, nossa, Lady Gaga, pra quê, né?
Ai, bicha, foi revolucionário.
Mas, hoje você
mas na época era tudo. É aquilo que eu falei, tudo é mutável. A gente transforma as coisas e veja de maneiras diferentes. Naquela época era tudo.
Um sinal disso?
Isso era tudo, aquelas roupas que ela usava.
Sim. Fazia sentido, né? E ela aconteceu desse jeito. Um exemplo disso é a Britney, que a performance de Slave for You, que ela hoje ela odeia. Ela diz que ela nunca vai fazer aquilo de novo. Com aquele tigre,
a cobra
e tal. Ela detesta essa performance e ela não vai repetir mesmo.
Sim, mas é muito isso que a gente estava falando mesmo, né? Da questão da velha guarda. Ai, que ridículo. A velha guarda é a gente agora, viu, gata?
Eu sei, né? Me assumo, eu tô envelhecendo como vindo.
Eu tô pior, muito pior.
Cantina do Vale.
perfeito. Mas é isso, eu como eu ouvia muita coisa, e considero que eu ouço muita coisa até hoje, então sempre foi muito, gostava de várias misturas, na verdade, né? Tem até Calypso aqui no meio, gente, eu adorava Joelma quando era mais novo, Calypso era tudo pra mim. Então, mesmo cancelada, continuo amando, viu? Gosto muito, tem uma identificação muito legal comigo também, e eu tava falando do Rouge, né? Falei do Rouge, é total, gente, Rouge é tudo. E pra gente, quando era mais novo, não tinha como... Apesar que o SBT também enforcava aquilo na gente, né? Igual a Dilma, a gente tinha que gostar.
Exatamente.
Não tem jeito. Eu gostei muito, me apaixonei. Sandy Júnior também é tudo pra mim. Foi 2019, né? Teve a turnê de reencontro deles. Foi tudo pra mim, eu achei que eu ia morrer, porque eu não ia conseguir.
Você foi?
Eu fui. Foi eu e o Rodrigo, a gente foi. Depois de sofrer muito para comprar ingresso, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, pô, você não foi, eu vou morrer.
Foi uma tour para essas bichas comprar ingresso.
Foi muito difícil, porque todo mundo viu, né? O sucesso que foi estrondoso, foi horrível para comprar ingresso, deu muito tumulto, muita confusão. Mas eu consegui, fui lá, me realizei, chorei. Foi tudo para mim. Comprei meu box também no dia do show, porque como eu era muito novo, e lá em casa a gente não tinha condições de gastar dinheiro comprando um CD, né? Então, eu tinha pirata mesmo, a roupa Santo Júnior, é isso. Eu era pirata. Então, eu consegui comprar e para mim é tudo. Contenho o prazer de trocar a capinha quando chegar a troca das estações. Gente, é um lugar muito especial. Não tem como não dizer. Você não gosta, né? O David detesta essa Júnior, essa bicha uó.
Gente, como gosta. Assim? Não! Eu sou assim.
Sim, você sim. Eu vou expor você sim, querida.
Sandy, we love you! Não, mas assim, tem algumas musiquinhas que eu gosto, só não entendo aquele fervor todo. Eu sei também, assim, tipo, como, por exemplo, o Rouge. o Rouge e o RBD que eu gosto, tem gente como Hiroshi que não gosta de RBD. E aí eu entendo que assim, esse fervor todo, esse alvoroço todo, eu acho super estimado mesmo.
Falo, não, querida, Taylor Swift. Que você isso é meio Júnior. Gay. Um gay estragado. Meio gay é você. É isso. Esse
I'm so problema. Sorry for you, girl.
Mas sim, e pelo menos disso o David tem de bom, né? Que eu gostei de RBD também, que eu sou completamente apaixonado, gente. Completamente
tudo
apaixonado.
Pra mim.
Completamente é apaixonado. Tipo, o Yoshi não gosta, que é o War também, sabe isso? Não gosto de RBD. Mas eu sou muito, muito apaixonado por eles, muito mesmo. Se eles vierem fazer alguma coisa, se acontecer, é isso. Eu vou vender tudo que eu tiver na minha casa pra vê-los. E acho que de diva, assim, que eu mantenho até hoje, que eu gosto muito, é a dona Beyoncé, apesar dela não merecer, né, me abandonar, não entregar o DVD, não fazer mais nada.
Ah, ela ficou tá
desaparecida.
Não trouxe a Formation pra cá, pro Brasil.
Não trouxe a Formation pra cá, pro Brasil. Faz um World Tour, que é só em um país, mas isso é tudo bem. World Tour, tá tudo certo. Mas eu gosto muito, o Rodrigo é muito fã. Aqui nessa casa a gente é obrigado a ouvir você. Se você for aqui em casa um dia. Se você for daqui sem ouvir você, é porque o Rodrigo não tá em casa. Mas você vai tocar. Não tem jeito, a gente gosta muito aqui, eu gosto até hoje. Lemonade é uma obra de arte. Tem que estar em todos os lugares da Terra, Lemonade. É perfeito. Perfeito. Black Skin também. Não tem jeito, né? Ela não entrega DVD, mas entrega tudo, todo o resto. E eu tenho que engolir essa safada, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu gosto de todas, assim. Eu ouço muita coisa. Tipo, eu tô morrendo de saudade da Adele. Preciso que ela lance alguma coisa agora.
Nossa, sim.
É a cura do Covid pra mim. É um álbum da Adele. Se ela lançar agora. Vai ser no dia seguinte acabar o Covid no planeta. Se ela lançar um álbum. É isso que eu preciso. E tem muitas outras, né? Assim, eu acho que todo mundo ouve muita coisa, né? Todo gay tem essa coisa de ouvir muita diva pop de vários estilos e várias artistas, né? E tem a sua queridinha, lógico, né? Que, na opinião dele, é a maior de todas.
Ué! Ué! Se Deus fez a Lady Gaga, é isso, amor! Tem então, questionamento.
Né? Ai, Lady Gaga ai, maravilhosa.
É a rainha de todas, né?
E ela então... tem o Oscar, amor.
Ai, bicha, por favor, tá? Manda ela divulgar aquele álbum dela, Cromática, por favor.
Beijo. Você quer? Você divulga, amor. É isso. Ela já tem o Oscar, ela não precisa mais dos gays. Eu vou ficar alimentando gays.
Enfatizado aqui também, que obrigado, viu, Lady Gaga, por Rain On Me, essa música foi tudo para mim na quarentena do ano passado. Ela me salvou.
Eu só tô esperando o carnaval chegar pra ser vazia, louco, mentira. Mas eu tô esperando o carnaval chegar pra performar essa música. Vai ser tudo. Na chuva, viado. Olha.
Ai, gente.
Todo ano a gente pega chuva.
Não rolou, não rolou, não rolou. Mas é isso, eu acho que toda diva pop mesmo, independente da artista que você goste, você se identifica com o que ela fala, com a letra, com a estética, com o que ela passa para as pessoas, e é uma identificação pessoal mesmo, e aquilo conversa com você. Faz você, de alguma maneira, se tornar mais quem você é. Te influencia, na verdade. Por isso que a gente precisa buscar pessoas que realmente apoiem a nossa comunidade, que estejam dos nossos lados, que falem sobre os nossos direitos, mesmo que essa pessoa não seja hétero, ou não seja gay ou bi, que ela seja hétero exatamente, né?
Mas então, que ela abraça a causa e a visibilidade, né?
Exatamente. Uma dessas pessoas é a linda da Ariana Grande, que eu preciso divulgar o clipe de Povo, por favor. Clipe não, né? Lark, que fala?
É, lyric video, né? Eu amo isso, esse...
Lyric video. Veja um lyric video de Povo. Gente, é tudo pra mim. Eu ouço essa música pelo menos 3 vezes no meu dia. Porque é tudo, essa música ficou linda, o Lark tá lindo. Pra mim tem que ser vídeo, se ela for fazer um vídeo vai ficar estragado, vai ficar ruim. Tem que ser aquele e ponto. E é isso, é uma questão mesmo que dá força. Eu coloco muito a música em algo que me dá força, na verdade. Se eu tô mó, se eu tô estressado, se eu tô com raiva, se eu tô triste, eu vou ouvir música. Mesmo que a música seja triste ou que ela seja alegre, mas é aquilo que... me anima, me conecta de volta, me cura da ansiedade também, alô, psicóloga, estamos aqui, mas é isso, gente, não tenho o que dizer. Tem uma diva pop de estimação, ouça música, independente do estilo brasileiro, fora daqui, tanto faz, escutem.
É aquela coisa, né? Tem um clipe do 30 Seconds to Mars, to Mars, né? Que tem um depoimento de uma pessoa, eu não lembro qual que é, não lembro qual que é a música, mas tem num clipe tem um depoimento que fala assim, algumas pessoas acreditam em Deus e algumas pessoas acreditam na música, algumas pessoas rezam, eu aumento o som. É isso, bicha, eu aumento o som, eu não tenho religião, eu aumento o som.
Toda cagada aqui, olha.
Arrepiou, né, bicha? Sentiu aí?
Poxa, é melhor. Agora.
Testemunhou.
Nossa.
Então, isso. Future Nostalgia, vou vingar você no carnaval, você que me aguarde. É isso mesmo que você falou. Tudo. Eu faço das suas palavras as minhas. A gente libera algo na gente quando a gente está ouvindo uma música pop, uma música. Porque o pop é o gênero que a gente mais, acho que consome mesmo. Posso dizer, pela maioria, assim, acho que é o que a gente mais consome. A gente gosta também de uma MPB também. Eu gosto muito de Maria Bethânia, gosto de Cazuza. Cazuza é maravilhoso.
Ai, puta que pariu, sim.
Eu amo. Renato Russo. Então, tipo assim, tem as da Vera Guarda mesmo, da Internacional, Cher, Madonna,
ai,
Whitney.
Ai, já que você falou de Brasil, eu vou colocar aqui. Gente, eu sei que ela é bolsominion, mas... Que de abelha, gente. Eu amo.
Eu amo também.
Tá? Colocam aí, @paulatoro. Não precisa seguir. Mas ouve que de abelha, que é tudo. É tudo. Eu adoro. Amo. Músicas que me salvam é que de abelha.
E Lineker. Não sei se vocês já ouviram também. Se eu puder indicar. Lineker e os Caramelos. Agora ela não é mais com os Caramelos. Mas é Lineker. Eu amo. Amo muito.
Maju. Ah, pronto. A gente já passou as dicas.
Sim, a gente já pode dar as dicas. Porque eu quero indicar o novo álbum da Majur, porque tá maravilhoso, tá impecável. Vão dar stream pra maravilhosa. Eu ouvi ontem mesmo, e eu amei. Eu não conhecia ela direito, eu só tinha ouvido a Amarelo, que é a música dela com a Emicida e com a Pabllo. Aí ela tinha lançado algumas músicas soltas, né? Singles soltos. E eu amei o álbum dela. Dei em stream para ela. É uma artista independente, né? Acho que ela tá sem gravadora. E eu gostei muito. O álbum dela eu não sei pronunciar direito o nome, mas é O Junifé. E é muito maravilhoso. Ouçam, Majur. E vocês, Bi? Vocês têm alguma coisa para indicar?
Ah, eu tenho. Até falando da Majur mesmo, que você comentou, é um link bem legal. Não é tão novo, foi lançado ano passado, mas é um documentário que eu amei, assim, foi muito bem feito. E que é o documentário do Emicida, Amarelo, que ele lançou na Netflix, com a Majur e com a Pabllo. Que ficou assim, perfeito. Vocês têm que assistir. Ele mostra toda a história do movimento negro aqui no Brasil.
Sim, é maravilhoso mesmo.
Da representatividade que tem de entrar dentro do teatro municipal. E aí ele encerra... Eu vou dar spoiler, gente. Eu tô todo arrepiado já. Ele encerra uma performance de Amarelo em cima do palco do teatro municipal com uma mulher transexual e uma drag queen, cantando maravilhosamente bem. E assim, eu tô toda arrepiada. Até os pelinhos do cu tá arrepiado.
Gente, mas a letra é maravilhosa mesmo. Sim, e é muito representativo, né? Os três lá em cima do Teatro Municipal. Ele até cita que era muito... Eu não lembro do termo que ele usou. Porque o Teatro Municipal foi construído, né, por muitas pessoas pretas, né? E como que eles não ocupavam aquele espaço? E aí ele fez questão de fazer o show lá, né? E o documentário em torno disso também. Então é muito, muito, muito bom mesmo. Esse documentário, eu gostei.
Perfeito. E você, Bi, Clayton?
Ai, gente, então, ouça o nosso podcast, como o Divas Pop. Temos
os novos Divas Pop.
Isso. Eu falo, essa nova linha de Divas Pop, nossos podcasters, ouçam a gente. Mentira, gente, eu não vou indicar necessariamente ninguém. Eu vou indicar para as pessoas que elas ouçam músicas que, nesse momento, acho que é tão difícil, que as pessoas procurem coisas que reconectem com elas. E eu acredito que música é a principal. Ouçam músicas mais antigas, pede indicações dos seus pais, as músicas que eles gostavam, tirando o Roberto Carlos, essas coisas assim. Tem música boa, mas eu já ouvi algumas músicas muito machistas aqui, porque meu vizinho é muito fã de Roberto, e ele sempre coloca e tal. Tem hora que toca uma música e fala, puta que pariu, gente, é verdade isso que eu tô ouvindo? Então eu aqui cancelando o Roberto Carlos, eu tenho Deus do céu.
Olha, você vai ser muito criticada.
Eu vou ser muito criticada. Mas é isso, ouçam música, gente. Busquem se tranquilizar nesse momento, estar em paz. Fala, Bia, tô vendo que você tá aqui com a minha boca.
Eu indico por ela, porque eu acho que ela queria indicar inconscientemente o álbum novo da Demi Lovato, que é muito bom.
eu indiquei no outro episódio, não foi?
Não, no outro você indicou Love, Simon, Bi.
Não, bicho, mas no primeiro. Eu falei de
Dance. Eu acho que foi Demi, acho que foi sim.
Ah, então mas eu não lembro. Enfim, ela reporta.
Vão lá ouvir o nosso primeiro episódio de novo.
Isso, vamos lá ouvir de novo, querida, pra você ter concentração. Mas Dance with Devil é tudo. Outro álbum, assim, já que eu vou dar, é pra dar dica, então toma. Ouça um álbum de Love Goes do Sam Smith, por favor. Ouça uma versão do estúdio. Ouça uma versão do Weber Studio, que é tudo que ele colocou disponibilizou, que vai entrar pra Netflix, tá? Não entrou ainda, mas assista na Netflix, já coloca lá, deixa de dica salvadinho pra você assistir quando sair, porque tá tudo. Tá de cima a baixo, tá perfeito. O Sam entrega muito. Eu adoro as músicas dele, é um tema. Enquanto não tem Adele, eu fico com o Sam Smith ali, colocando a minha ocitocina em dia. Então é isso, gente.
É isso. Sigam, falamos, amores.
Instagram. Falamos muito novamente, né? Quando a gente não fala muito.
A gente fala
sigam
muito.
Sigam lá, né? O nosso Insta, a gente vai divulgar alguma coisinha. Comenta lá qual que é a sua diva pop. Seja Taylor Swift ou a maior de todas, Beyoncé, ou se sua diva pop. Sua diva pop tranquilamente, meus amores. Alguém pode passar o nosso arroba, por favor?
É, arroba Fala Gay Podcast. Sigam lá as bonecas lá no Instagram, deem o engajamento delas. E mandem também uma cartinha, um e-mailzinho. Pode ser, né? Militando por causa de alguma diva pop que a gente falou mal aqui também.
Perdão, gente, se a gente não comentou alguma, ela é tão grande quanto as outras.
Que é o nosso e-mail é falagaypodcast@gmail.com. Mande lá. E sigam a gente nos nossos perfis pessoais também. O meu é David Costa sem o O. @DavidCosta sem o O. O Instagram e o TikTok. Atualmente os que eu mais uso, mas eu tô usando só o Instagram mesmo, porque o TikTok, eu cansei do TikTok. E vocês, meninas, qual que é o de vocês?
O meu é @HiroshiTakeuchi, tanto no Instagram quanto no Twitter, mas eu uso mais no Instagram. Vão lá, me sigam, deem engajamento, me deem biscoito, que eu posto muita foto minha, eu gosto.
Muito biscoiteira!
Posto comida sim, eu vou continuar postando comida sim, tá? É muito bom. Eu passo receita também.
Agora que ela comprou uma air fryer nova, aí ela tá muito nojenta.
Uma air fryer de 3 andares, cozinha até um jumento, ela consegue fazer.
Eu vou
usar
essa air fryer até ela olhar pra minha cara e falar assim: para de me usar, não aguento mais.
Vai ser aqueles vídeos do TikTok que tem os lanches domésticos falando.
Até ela falar, até você falar air fryer. O tal bolinho, que nem a fala com a Alexa, né? Putz, vai ser milhões, hein?
Ai, eu amei.
Ai, gente. Gente, meu arroba, se vocês quiserem me seguir ou não, tudo bem, não tem problema. É @ClaytonLeite8, a oitava maravilha do mundo. Sou eu, Joe, por favor. CLEY, tá? ClaytonLeite8. E é isso, meninas. Acho que já foi.
A gente foi, a gente voltou e a gente já tá indo de novo. Um beijo! Sim. Tchau, meninas!
Até o próximo EP. Tchau, beijinhos. Obrigado, Betinhas.
Beijinhos.
Beijinhos.
Yay!